Graça e paz, igreja. Estou muito grata ao Senhor pela oportunidade de estar nessa noite aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E como está sendo dito, né, no tema desse mês, está falando sobre a vontade de Deus na nossa vida, está falando sobre o propósito de Deus na nossa vida, e a gente nessa noite não vai falar sobre outro assunto, a não ser sobre, continuar falando sobre isso, porque eu vi as mesmas coisas, segurança para a nossa vida. Amém? Então nós vamos estar falando mais um pouco sobre o propósito de Deus para nossas vidas. E o tema que eu coloquei nessa noite na ministração é seguindo o propósito de Deus para a minha vida. Então, amados, nós somos gerados, toda criatura ela foi gerada para um propósito que já existia muito antes de nós nascermos. Então, nós não temos um propósito, é o propósito que nos tem. E nós precisamos entender, de fato, para que propósito é esse? Qual foi o propósito de Deus para que eu nascesse? Para que a gente possa ter uma vida, amados, que completa, na verdade. Porque enquanto a gente não entende quem nós somos em Deus e para que a gente nasceu, a gente vive uma vida totalmente incompleta, uma vida frustrada. Às vezes as pessoas elas buscam preencher um vazio que existe dentro delas em tantas coisas. Às vezes ela pensa assim, se eu conquistar tal coisa, aí eu vou ser completa, eu vou ser feliz. Aí ela conquista aquilo, não é. Às vezes ela fala, quando eu tiver um filho, aí sim eu vou estar completa. Ela tem, ela não é. Eu vou conquistar uma casa, quando eu tiver, eu vou ser. E não é. E na verdade o que falta é um senso de propósito, um senso de direção. No fato de saber para que eu nasci. Não existe uma vida mais infeliz, no sentido assim de não ter felicidade mesmo, do que uma vida sem senso de propósito. Amém? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, para a gente ler um texto, para a gente dar início, que está lá em Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem um deles. Amados, vocês já pararam para pensar que existe uma biografia a seu respeito e ao meu respeito? E a palavra do Senhor fala o quê? Que o Senhor, Ele escreveu os nossos dias, mesmo quando nenhum deles existia. Aí algumas pessoas, às vezes, ela pega esse texto e ela acredita que, então, nós somos predestinados a alguma coisa? Então, alguém foi predestinado a viver uma vida de alegria, outro a sofrer? Amados, não. Deus, Ele escreveu, sim, a nossa história, né? Escreveu todos os nossos dias e a palavra do Senhor fala que os planos que o Senhor tem ao nosso respeito, eles nunca vão ser de mal, eles vão ser de paz. Né? Lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim, eu é que sei os planos que tenho para vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Então, o nosso Deus, Ele é bom. E a Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Então, Ele não muda, Ele é bom em todo tempo. Então, Deus não tem plano de mal para ninguém. Ninguém que está lá dentro de um presídio hoje, é a vontade do Senhor que essa pessoa estivesse lá. Porque para essa pessoa também o Senhor escreveu uma linda história. O Senhor também tem planos perfeitos para ela. Mas o que que, lá em Deuteronômio 30, 19, que eu queria ler mais, só a parte B do versículo, que diz assim, o Senhor diz assim, pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, amados, não é a questão que o Senhor escreveu uma história feliz para um e uma história triste para outra. São as nossas escolhas no percorrer desse caminho que o Senhor tem para a nossa vida, que nos levarão a cumprir esse propósito que Ele tem para nós, ou não. Então, os responsáveis para viver os planos do Senhor somos nós. E por que que eu coloquei o tema seguindo o propósito de Deus? Porque, amados, a responsabilidade de descobrir qual é o propósito da nossa existência é nossa. É nossa responsabilidade descobrir. Porque, às vezes, a gente está tão acostumada que todo mundo a receber tudo de mão beijada, no sentido assim, que às vezes a gente fica esperando que outras pessoas cheguem para a gente e falem, ah, fulano, olha para mim, vê o que Deus fala para você, meu respeito. Isso é imaturidade, amados. Porque no início da nossa caminhada com Deus, eu falo assim por mim, Eu tinha muitas experiências assim com Deus, continuo tendo, mas eu falo assim, aquelas experiências, naquelas coisas tão minuciosas, naqueles pequenos detalhes, aquele negócio era tão lindo, né? Parecia assim que ele era os meus caprichos, assim, ele respondia tudo, era aquele negócio tão, né? Eu me sentia, né, a mimadinha do papai. Aí vai passando um tempo, parece que essas coisas vão se acabando, aí você fica desesperado, você fala, meu Deus, será que eu esfriei? Será que eu me distanciei do Senhor? As coisas já não são mais como antes. E o Senhor tratou isso comigo. Na medida que a gente vai amadurecendo, essas coisas elas têm que ir diminuindo mesmo. Porque o bebê, toda vez que um bebê ele chora, você acaba cedendo, você dá na mão, né? Aba, você vai lá e dá água, você adivinha. E Deus é da mesma forma, quando nós somos um bebê, você chega ali e fala, bem, você já, né? Papai já entende, já entrega. Mas depois que a criança vai crescendo, que ela já é um adolescente, que ela já é um jovem, fica esquisito, não fica? Aí o menino chega e fala assim, eu falo porque o meu até hoje, se depender dele, né, você tem que dar tudo na mão. Mas fica estranho. Então, a criança chega ali e você ficar entregando tudo na mão dela, ou o adulto, você ficar entregando na mão dela, tudo. Então, da mesma forma é com Deus. Na medida que nós vamos crescendo, o Senhor quer que a gente viva por fé. E fé não é aquilo que eu estou vendo. Fé é crer contra a esperança. Então, por que que às vezes a gente não sente tão palpável aquela presença, tão assim como a gente sentia antes, às vezes aquele negócio, aquele calor, parecia que você só faltava tocar. Por quê? Porque se eu precisar sentir para crer, eu não estou vivendo por fé. Então, muitas vezes, a gente vai se sentir meio estranho mesmo. Parece, né, meio isolado, parece que Deus não está ouvindo. Mas isso é o quê? Para que a gente cresça. Para que a gente entenda que não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. Porque se a palavra de Deus disse que Ele estaria comigo para sempre, Ele vai estar comigo para sempre. Se a palavra do Senhor disse que Ele nunca me deixaria, Ele jamais me abandonaria, Ele jamais me deixa, Ele jamais me abandona. Eu sentindo ou não sentindo. Então, mesmo que eu não esteja sentindo nada, a presença dEle está comigo. Amém? Então, se você não estiver mais sentindo tanto arrepio, não se preocupa não, amado. Só permaneça firme, buscando ao Senhor, continua orando, continua, né, buscando na palavra, porque o Senhor quer que a gente cresça na palavra. Ele quer que a gente abra a Bíblia e ali os textos ali fale com a gente. Porque é Deus falando. Né? Então a gente tem que sair daquela dependência, a gente tem que sair daquela dependência de que outros falem, de que outros orem. Não que Deus não faça, Deus faz sim, mas que isso não seja algo que a gente fique habituado a isso. Amém? O Senhor quer que nós cresçamos e amadureçamos, amém? Então são as nossas escolhas que nos levarão a cumprir esse propósito ou não, e por isso que a gente precisa seguir esses planos e esses propósitos. Eu separei 3 pontos, vou ver se eu consigo falar dentro do meu tempo sobre os 3. Vou me esforçar. Claro que existem vários pontos, mas eu coloquei 3 para a gente estar falando, porque são pontos necessários para a gente conseguir completar a nossa carreira. O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi livre-se dos embaraços, que é uma palavra que o Senhor tem falado comigo essa semana, que está lá em Hebreus 12. Eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus 12. A gente tem vivido um tempo onde a gente vê muitos embaraços, e se a gente não ficar atento, amados, a gente vive uma vida totalmente presa. E aqui diz Hebreus 12, no versículo 1, diz assim: portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma versão que fala assim, todo peso, né, todo pecado, não sei se a versão de vocês fala peso. Mas pecado, amado, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Né? Então, pecar é quando nós erramos o alvo, isso é pecado. E você que conhece a palavra, que tem o Espírito Santo dentro de você, todas as vezes que você fizer algo que você sabe que não agrada ao Senhor, vai existir um arranhão dentro de você. Né? Porque todos nós que nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro. Então, não tem como a gente viver mais uma vida à torta direita e não ter essa sinalização dentro quando a gente erra. A única questão que acontece é que o Espírito Santo, a pessoa erra, eu vou trazer para mim. Eu erro. Aí o Espírito Santo, ele trata isso comigo. Aí vem aquele sentimento, né, de não de condenação, que ele não faz isso, quem faz isso é Satanás. Mas vem aquele sentimento desconfortável. E aí, se eu não tiver sabedoria, eu posso até repreender. Que tem pessoas que às vezes falam assim, usa a palavra para justificar o erro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cala a boca, Satanás. Nenhuma condenação há. E às vezes não é Satanás que está te condenando, não. É o Espírito Santo sinalizando que aquilo ali está errado. E se toda vez que a gente receber uma sinalização, a gente repreender, não vai mudar nunca. E aí o perigo disso é que pode cauterizar o seu coração. E aí é onde você acaba não sentindo mesmo, porque você repete tantas vezes as mesmas coisas. E o Espírito Santo está ali falando, repetindo tantas vezes a mesma coisa. E a pessoa continua naquilo ali, o que pode acontecer é cauterizar. E ela vai ficar insensível, como uma rocha. Por isso que não sente. Então não significa que aquilo ali é certo, porque ela não está sentindo que é errado. É porque muitas vezes está cauterizado, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós, e quando nós temos essa consciência de que ele é uma pessoa, nós não estamos só em tempo, e tem uma pessoa, o Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós, e que a Bíblia fala que ele se alegra e que ele se entristece. Quando a gente tem essa consciência de fato, a gente não consegue viver na prática do pecado. Errar, nós erramos. Mas eu tenho uma frase que há muitos anos eu ouvi e eu guardei ela comigo, que só consegue se manter na prática do pecado, aquele que nunca experimentou o prazer da santidade. Porque quem experimenta o prazer da santidade nunca mais consegue viver na prática. Porque não existe prazer maior do que você saber que você é separado. Porque ser santo é ser separado. Não existe prazer maior que esses, amados. Amém? Então tá, vamos prosseguir aqui então. Então largando, livrando-se dos embaraços, do pecado e do peso. Esse peso é tudo aquilo que muitas vezes nos distrai. E muitas das vezes são coisas até que são lícitas, mas que não tem mais espaço para a nossa caminhada. É tudo aquilo que rouba o nosso tempo com Deus, é tudo aquilo que rouba o nosso tempo de comunhão com os nossos irmãos. Isso acaba sendo peso. Às vezes, como eu disse, distrações, ofensas, uma falta de perdão, né? Esse tipo de coisas, igual como eu disse, muitas vezes lícitas até. Não essas que eu falei, tá? Mas eu falo assim... Coisas lícitas no sentido assim, às vezes a gente troca, esses dias eu comentei no Verbo Casa, às vezes até o tempo seu de estar ali com o Senhor, às vezes, eu escuto pregação o dia inteiro, eu sou uma dessas que escuto o dia inteiro, mas isso aí também pode ser uma distração, porque eu posso estar usando isso, né, como se fosse de muleta, e o meu tempo com Deus, e a minha comunhão com Deus onde fica, e isso pode ser um peso, se a gente não cuidar, então tudo tem que ter um equilíbrio, a gente precisa ter esse discernimento. Amém? Então a gente precisa estar solto, soltar tudo aquilo que está prendendo a gente se a gente quiser completar essa carreira. Um exemplo disso é um atleta de corrida. O atleta de corrida, ele não vai lá correr de bota, por mais que na cidade dele esteja frio, ele não vai colocar uma bota no pé, uma calça jeans, um casaco, um negócio e correr. Ele pode até ir, mas ele nunca vai conseguir ter um bom desempenho. Por quê? Porque ele vai estar embaraçado. Então, independente de onde ele vai estar correndo, ele vai estar com a menor quantidade de roupa possível e com o calçado certo no pé para ele poder correr essa carreira. Então, nós também precisamos desembaraçar de tudo aquilo que tem sido peso na nossa vida para que a gente possa seguir esses planos e esses propósitos que a gente vem falando esse mês todo, né, que Deus tem para nós, Deus tem vontades a nosso respeito, mas para isso a gente também tem umas responsabilidades. Então, nos desprender de tudo aquilo que tem sido embaraço. E eu declaro nessa noite que se existe algum embaraço na sua vida que você não está sabendo discernir, que nessa noite o Senhor possa estar sinalizando dentro de você e que você tenha essa sensibilidade de entender, esse aqui é um embaraço e esse aqui eu vou deixar. Até porque para poder completar nossa carreira, seguir os planos que Deus tem para nós, amados, existe sim um preço. Existe sim renúncias e muitas renúncias. E a gente tem que estar disposto a renunciar. Porque não existe nada melhor e mais satisfatório do que saber, eu estou vivendo o plano que Deus tem para a minha vida. E mesmo que a gente não esteja na totalidade de tudo aquilo que a gente sabe que Deus tem, mas você está satisfeito, você está alegre, porque você sabe, eu estou no caminho, eu estou na direção. Quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, o Senhor fala muito comigo através de sonho, a gente vai até estar falando um pouquinho sobre isso aqui na frente. E eu lembro que, nas primeiras semanas, que foi na segunda semana que eu cheguei na igreja, eu tive um sonho que eu estava numa estrada e eu tinha um tênis no pé, eu lembro até a cor, era um tênis azul, e chegava um homem, que ali no próprio sonho eu sabia que era da parte do Senhor, e entregava um tênis novo para mim. E eu falava assim, mas eu já tenho um tênis. Aí ele falava assim, para esse novo tempo, para essa nova estação, você precisa de um novo calçado. Porque serão novos desafios. E eu lembro que eu coloquei aquele tênis no pé e eu comecei a caminhar. E aí eu via do meu lado uma pessoa que estava vindo um pouco atrás, ela passava uma cerca e ela ia por um caminho bem tranquilo, assim, tipo um campo, e eu indo num caminho que não estava tão fácil, tinha umas raízes, tinha um lugar que era areião, não era muito fácil, não. E aí eu falava assim para aquele homem, falava assim, eu acho que eu vou passar cerca e vou pular de lá também, porque lá está mais fácil. E ele falava assim para mim, olha lá na frente, eu olhava, tinha uma luz lá na frente, ele falava, tá vendo aquela luz? É nela que você tem que focar. Se você sair desse caminho para ir para aquele que está mais fácil, vai chegar um momento que vai escurecer. E dali, daquele lugar, você não vai conseguir ver a luz que está lá na frente. E você não vai conseguir voltar para o caminho certo. Então, continua nesse caminho. E quando eu acordei ali, na mesma hora ali, já tive discernimento tudo aquilo. E o Senhor tratou comigo que, às vezes, o embaraço... Seria, no caso, o tênis que eu precisei trocar. Muitas vezes é um embaraço que seria, às vezes, até religiosidade que a gente carrega, costumes que a gente carrega, aquela dificuldade de abrir o coração para o novo que Deus tem para a gente. Né? Então, assim, para cada estação, amados, existe uma roupa certa. Eu fui para São Paulo agora no mês passado. Lá estava frio. Cheguei aqui toda encasacada. No avião também estava frio. Aqui estava um calor e eu estou rouca até hoje. Por quê? Porque acabou tendo um choque. Por quê? Porque existe mudança de estações e a gente precisa estar adequado para isso. Né? Então, se eu estou no inverno com pouca roupa, a tendência é adoecer. E se estiver muito quente, a pessoa estiver toda agasalhada, ela vai desidratar. Então, assim, a gente precisa entender. Mudou-se a estação, mudou-se as roupas. A gente precisa estar se adequando a isso. Precisa ter essa sensibilidade no espírito, entender que para tudo existe um tempo e um modo do Senhor trabalhar. E a gente precisa compreender. Amém? Outro ponto que eu coloquei aqui, o segundo ponto, é aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 10, 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, amados, como eu disse, ele usa de várias maneiras para sinalizar algumas pessoas através de visões, sonhos, voz audível, o testemunho interior. Às vezes usou alguma pessoa para testificar, na verdade, algo que Deus já tratou com você. Porque todas as vezes que Deus usar alguém para falar alguma coisa que diz respeito a alguma sinalização para a sua vida, aquilo tem que ter, Deus já tem que ter tratado isso com você. Porque o Senhor, ele não chega de surpresa para nós. E mesmo que seja por sonho, que seja por voz audível, seja da forma que for, amados, tudo precisa passar pela peneira da palavra. Tudo. Sonhei, mas o que a palavra diz a respeito disso? Eu vou meditar na palavra. Então não tem como eu passar pela peneira da palavra também se eu não ter tempo com Deus, se eu não ter tempo com a palavra, se eu não saber o que Deus diz a respeito desse assunto que eu preciso na palavra dEle. Então, eu preciso aprender a ser guiada pelo Espírito Santo e para poder ser guiada por Ele, eu preciso estar conectada com o Senhor e com a Sua palavra. Amém? Outra sinalização sobre como que eu sei se eu estou sendo guiada pelo Espírito. Porque muitas vezes, amada gente, igual a Dani falou ali sobre a questão da oferta. Essa palavra que ela falou, igual ela disse, é para alguma pessoa, não é para todos. É para alguma pessoa, às vezes específica, e a gente precisa entender, é para mim? Se ficou, meu Deus, será que é para mim que ela falou? Misericórdia, meu Deus, esse é para mim e não sei o que, isso já não é para você. Porque para quem é, a pessoa sabe, porque vai ter testificado com algo que Deus já tratou com a pessoa. Porque se a gente não entender isso, a gente vive na emoção. A gente faz porque todo mundo está fazendo, a gente corre porque todo mundo está correndo, a gente ri porque todo mundo está rindo, a gente dá porque todo mundo está dando. E a gente precisa cuidar, eu vou mudar de cidade porque todo mundo está mudando, eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Então, isso não é ser guiado pelo Espírito. Ou é guiado pela emoção, ou é guiado por qualquer outra coisa, menos pelo Espírito. Glória a Deus. Então, como eu saber se eu estou sendo guiado ou não? Lá em Isaías 55, no versículo 12, a parte A do versículo, diz assim, porque em alegria saireis e em paz serei guiado. A alegria, amados, e a paz é um fruto do Espírito. Como é fruto do Espírito, já habita dentro de nós. Então, como já habita dentro de nós, independente se é um dia que a gente não tem motivo nenhum para estar feliz, ainda assim a gente está alegre. Porque a alegria do Senhor, ela independe de circunstância. A felicidade, sim. A felicidade, a gente consegue ser feliz e está tudo dando certo. Mas a alegria, não. A alegria, a gente tem essa alegria, independente das circunstâncias. Por quê? Porque ela está dentro de nós. Muitas vezes o que precisa é ela manifestar, mas ela está dentro. Então, não tem que orar pedindo para Deus, me dá alegria, Senhor. Não, o Senhor me ensina a andar dentro dessa alegria que o Senhor já me deu. Eu não tenho que falar, Senhor, me dá a paz, Pai, me ensina a andar em paz, porque a tua palavra diz que o Senhor já colocou isso dentro de mim, o Senhor já derramou. O que, que Jesus disse? Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E não dou como o mundo dá. E ele ainda fala, não tema, não se atemorize. Por que, que ele não dá como o mundo dá? A paz do mundo, amados, é uma paz, é uma falsa paz. Porque é aquela paz que se tudo está bem, então eu tenho paz. Mas se as coisas não estão bem, então eu perco a paz. Então isso não é a paz de Deus. A paz de Deus é aquela paz que excede todo entendimento. Que é aquela paz que mesmo que tudo está desmoronando ao seu redor, você tem uma convicção aqui dentro de que vai tudo bem. Porque o Senhor disse, né? Que Ele está conosco, Ele disse que Ele é aquele que nos supre, Ele disse que Ele é o nosso pastor e de nada nós vamos ter falta. O pastor falou esse versículo esses dias, eu achei muito poderoso, porque assim, às vezes a gente vê, né, lê um versículo a vida inteira e daí de repente tu salta, né? Que igual ele estava falando, assim, não é que não vai faltar nada, é que se faltar alguma coisa, se você não tiver alguma coisa, mas aquilo não vai te fazer falta. Porque às vezes a gente não tem tudo que a gente quer mesmo, mas não faz falta. A gente consegue viver bem mesmo sem ter aquilo ali. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor, Ele supre, nos supre em todas as coisas. Então, assim, a pessoa, eu, às vezes não tenho um marido, mas o Senhor supre a ausência daquele marido. E vai indo até chegar o dia que tiver, vai estar tudo resolvido. Mas enquanto isso, tem gente rindo. Enquanto isso, Claudinha, nada te falta. Amém? Então, o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades e é o Deus da alegria e o Deus da paz. E lá em Colossenses 3, eu não vou pedir para vocês abrirem, senão a gente não consegue ter tempo, tá? Lá em Colossenses, mas vai anotando aí, depois vocês lêem. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, a parte A também, diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, seja a paz de Cristo que te dá a direção. Que é isso que um árbitro faz, né? Ele que dá os comandos, né? É isso que o árbitro faz. Pelo menos no futebol é ele que fala, né? Ele que apita se deu errado, é ele que fala que se valeu ou não valeu. Né? Então, bom, é isso que eu entendo de árbitro, né? Então, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E lá em João 14, 27, como eu falei para vocês ali, aquele versículo que Jesus disse, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. E ele diz ali, não se turbe o coração e nem se atemorize. Porque o que é turbar o coração, amados? É viver angustiado. Porque às vezes o sentimento de angústia vem mesmo, a gente não está livre disso. O medo também, muitas vezes, ele vem, a gente também não está livre disso. O que a gente não pode deixar é que isso nos domine. Até porque o medo, ele é um espírito, então se ele é um espírito, ele não pode dominar a minha vida. Então ninguém está livre de sentir. O que a gente não pode é permanecer e deixar que aquilo ali controle a nossa vida. E o inimigo, ele sabe aonde ele encontra, às vezes, onde é a, não é, não digo fraqueza, né? Onde é a força da pessoa. Esses dias, há um tempo atrás, ouvi uma ministração e agora esses dias o pastor compartilhou ela, né, uma ministração falando sobre a força da fraqueza, uma coisa nesse sentido assim. E lá a ministra, ela fala que às vezes a gente confunde muito, que a gente acha que o inimigo, ele ataca na nossa área de fraqueza. Aí você fala, nossa, eu sou fraco nessa área, por isso que o inimigo investe. E na verdade ele investe na área da sua força, porque ele sabe que naquela área você tem um grande potencial, então ele tenta te destruir naquela área. Às vezes a pessoa nas finanças, às vezes sempre nas finanças ela está ali pedalando, sofrendo ataque. Por quê? Porque o inimigo sabe que na hora que ela entender sobre aquilo, que ela avançar, ela vai criar um estrago no reino do Espírito. Por quê? Porque ela vai ser uma pessoa generosa, ela vai suprir pessoas. Então, assim, então na área que você às vezes acha que você é fraco e por isso que o inimigo está te pegando, é a área da sua força, então investe mais nela. Ah, então é assim, tipo, achou que tinha me enganado, Satanás, agora é eu que te pego. Está investindo nessa área, pois é agora que eu vou investir nela, agora que eu vou me fortalecer nela, porque eu entendo que na área que eu achava que era a minha fraqueza, é a minha área de força, e eu vou investir, porque agora eu vou pisar na sua cabeça dentro dessa área. Amém? Então não se sinta fraco, amado, em área nenhuma, você é forte no Senhor. E quando a gente entende isso, A gente sai debaixo daquele ambiente de vítima ou de refém. Porque Deus, amados, Ele é o maior interessado em que a gente viva os planos e os propósitos que Ele tem para a nossa vida na totalidade. Glória a Deus por isso. Então, amados, eu queria ler com vocês, lá em Marcos, para a gente dar continuidade sobre alegria e paz. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia no celular. Marcos 4, no versículo 35. Encontraram aí? Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, aqui é Jesus falando, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não te dá que pereçamos? Em outras versões fala assim, nós vamos morrer, o senhor não se importa? Então, lhes perguntou, por que sois tímidos, ainda não tendes fé? Aqui a palavra, voltando a falar a respeito da paz, amados. O que o Senhor quer é que a gente experimente dessa paz que ele estava vivendo dentro daquele barco. O que o Senhor estava querendo ensinar para eles? Igual ali os discípulos falam, mestre, o Senhor não importa que nós pereçamos? Né? Algumas versões falam, o Senhor não importa que nós morramos? Mas o Senhor, ele não está indiferente às adversidades que vêm sobre a nossa vida. Ele não está em momento algum indiferente a isso. Ele não está fazendo pouco caso do nosso sofrimento. Mas em tudo ele quer que a gente cresça e aprenda. Nessa situação aqui, ele estava tentando ensinar para os discípulos sobre a importância de andar em paz. Aqui fala que enquanto estava acontecendo tudo isso, ele estava deitado na almofada, lá dormindo, descansando. E ele tinha dito para os discípulos, passemos para outro lado. Então eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Então se o Senhor já sinalizou para a nossa vida onde nós vamos chegar, nós estamos debaixo de uma palavra dele. E isso não isenta a gente de passar por dificuldade. Nenhum lugar na palavra você vai ver que a Bíblia diz que aquele que está seguindo o plano de Deus vai estar livre de sofrimento, de tribulação, de dia mau. Não é verdade. Então, assim, o fato da gente estar indo debaixo da palavra de Deus não significa que não vai se levantar nenhuma tempestade, nenhum vento. E aqui o Senhor estava descansando, o Senhor estava dormindo em meio à tempestade. Por quê? Porque existia uma palavra e ele queria que os discípulos crescessem nisso. Se eu disse, vamos para outro lado, eu estou com vocês no barco, nós vamos chegar lá. E aqui, então a gente vê, o Senhor não estava indiferente a isso, ao sofrimento deles, aquilo que eles estavam passando. E ele fala ali, por que vocês não creem? E a Bíblia diz que ele pega, o Senhor levanta e ele repreende primeiro. A Bíblia fala que as ondas estavam fortes e que a água estava entrando no barco. Mas ele não repreende as ondas de cara, ele repreende o vento que estava causando as ondas. E aí, o vento se aquieta, o mar se acalma e tudo fica bem. E o que dá para a gente aprender com isso? Que o Senhor, Ele quer que a gente vá lá naquilo que está causando problema. Tenha esse discernimento e use da autoridade que Ele já deu para nós. Porque muitas vezes a gente está falando com a onda, repreendendo a onda, e o que está causando a onda é o vento. Aí a gente se desgasta em algo que tá visível, mas não investe naquilo que está causando aquilo ali. Então, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa entender que tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, tudo aquilo que vem, como o pastor falou sobre as resistências que vem, que a gente possa ir lá na raiz do problema e usar da autoridade que o Senhor deu para a nossa vida, e a gente vai ver tudo se aquietar. Amém? Aleluia, o Senhor é bom, amados. Em todo tempo. O outro ponto... Terceiro ponto, vai dar tempo. Seja obediente às direções. Não adianta o Espírito dar direção para nós se a gente não estiver disposto a obedecer. Então, seja obediente, mesmo quando tudo parecer estar dando errado. Porque muitas vezes, o fato de a gente estar andando na direção do Senhor, como eu disse, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, vai parecer que está dando tudo errado. Porque o diabo não vai estender um tapete vermelho para você quando você descobrir o seu propósito e falar, passa, agora você descobre. Não, ele vai fazer de tudo para te parar. Então, obedeça mesmo quando tudo parecer estar dando errado. Então, seguir os planos de Deus, amados, é desafiador, sim. Andar em desobediência é desafiadora também. Mas só que dentro de nós existe uma força e uma convicção que nos move e não nos deixa sucumbir. Amém? Lá em 2 Coríntios 4, no versículo 7 e o versículo 9, diz assim: que em tudo nós somos atribulados, do lado de fora, tá? Porém, não angustiados por dentro. Nós somos perplexos, é pro lado de fora, mas não desanimados por dentro. Perseguidos por fora, mas não desamparados por dentro. Então, abatidos, muitas vezes, por fora, porém, não destruídos por dentro. Porque muitas vezes, as pessoas, ao olhar para nós, porque nem sempre a gente consegue ser de ferro. E não é pecado ser gente. Tem dia que, de fato, a gente não consegue dar o sorriso todo dia. Tem dia que a gente não quer ver ninguém. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia que a gente quer levantar da cama para entrar embaixo dela. E tem dia que a gente quer levantar e se... Entendeu? Isso faz parte. Isso é a vida do ser humano. Então, e não é pecado ser gente, como eu disse. Não é, não se condene por conta disso. Né? O Senhor, Ele nos conhece. E a Bíblia fala que é de fé em fé e glória em glória. Nós estamos num processo. Então, vai ter dia que não vai estar tudo bem. Mas está tudo bem. Amém? Então, tudo isso, amados, em tudo aquilo que nós somos atribular, igual eu disse, atribulado, é pelo lado de fora, mas dentro vai tudo bem. Dentro vai tudo bem, por quê? Porque existe uma força, amados, porque o maior habita em nós. E é Ele que nos toma pela mão todos os dias e nos mantém de pé. E nos ajuda a completar essa carreira, porque sem Ele nós não conseguimos mesmo. E se foi Ele que sinalizou para nós, ó, essa é a minha vontade para a sua vida. E eu creio que a grande maioria já sabe, e você que não sabe, a partir dessa noite você vai buscar conhecer qual o propósito de Deus para você. Para você parar de ficar quebrando a cabeça. Parar de ficar sofrendo. Parar de viver uma vida desgraçada, no sentido de vida sem graça, porque é uma vida muito sem graça quando a gente vive uma vida sem senso de propósito. Então, amados, o lugar de segurança que a gente tanto procura é no lugar de obediência. O pastor Gilmar falou isso antes dele ir embora, né? Aqui numa das reuniões, não lembro se foi no culto, alguma das reuniões, que ele falou que o lugar da bênção é o lugar da obediência. Então, muitas vezes, para a gente poder obedecer aos comandos que o Senhor tem para a nossa vida, a gente vai fazer coisas que a nossa vontade era não fazer. Às vezes, ir para lugares que não seria a nossa vontade ir. Estar em ambientes, estar com pessoas que a gente não gostaria de estar. Mas, por obediência, a gente faz. E aí a gente descobre que é o lugar da bênção, é o lugar da alegria. Aí, às vezes, você fala assim, Silvana, mas eu tenho planos para a minha vida. E se os planos que Deus tem para mim foram indiferentes? Eu vou viver frustrada, mas Deus, Ele não é masoquista. Ele não... Você, no final, quando você se alinhar, de fato, com aquilo que Deus tem para você, você vai descobrir que os planos de vocês eram os mesmos. Eram os mesmos. Porque aquilo que você almejava, que é viver uma vida de alegria, é o que o Senhor tem para você também. E você vai ser completo naquilo. Você vai falar, é os mesmos. Só que, às vezes, por conta da ansiedade, do desespero, a gente quer procurar caminhos mais fáceis para chegar lá, para cumprir. Mas o Senhor, Ele tem planos diferentes. Amém? E Ele vai estar sempre conosco, independente, como eu disse, independente de eu estar sentindo ou não, o Senhor, Ele vai estar sempre comigo. Então, nós precisamos, amados, começar essa carreira bem, mas não só começá-la bem. Porque o mais importante é como a gente vai terminar. Porque começar bem, muita gente começa. E muita gente começa acelerado. E acelerado, tão acelerado, que às vezes a gente olha o ritmo de uma pessoa e a gente tem que tomar cuidado, porque cada um tem uma carreira. E às vezes, por eu não entender qual é a minha, eu quero correr a carreira do outro. E isso é muito perigoso. Porque, como eu disse, para tudo tem um tempo e tem um modo. E se eu não entender que eu preciso começar a minha carreira e entendendo tempos e estações, eu corro o risco de passar na frente de Deus ou de ficar muito para trás. Se eu ficar muito para trás, eu vou perder Ele de vista. E se eu passar à frente, eu vou perder a direção por completo. Porque é Ele que me guia. Então, é importante a gente andar meio rapidinho, é sim. Mas não ao ponto de passar na frente do Senhor. Porque quando a gente passa na frente de Deus, a gente começa a querer arrebentar a porta, que ainda não é tempo da gente entrar. Achando que é do Senhor. E Deus, Ele não abre portas. Ele abre porta. Ele não abre portas. Ele abre a porta. Porque se Ele abrir portas, você não vai saber em qual você vai entrar. Você vai ficar desesperado. Ele é a porta. Ele abre porta. Amém? Então, a gente precisa começar bem, mas precisa também terminar bem. Então, que no decorrer dessa carreira, amados, a gente possa ser perseverante. Porque a Bíblia diz que é na perseverança que nós obtemos galardão. E nós só vamos ouvir da boca do Senhor: seja bem-vindo, servo bom e fiel, é no final. Então nós precisamos perseverar até o fim. Procurar saber: Senhor, eu quero viver no centro do teu querer. E independente daquilo que eu tiver que passar, eu sei que a tua graça ela me basta, que a tua graça ela vai comigo, que eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou chegar e eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas se alinhe, amados. Nós precisamos nos alinhar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se posicionar de fato. Tem uma música que eu cantava muito ela e um dia Deus tratou comigo também. Porque eu desde pequena, eu já sabia quais eram os planos que Deus tinha para mim. E eu cantava, mesmo vivendo uma vida torta, às vezes lá no mundo, vivendo errado. E eu cantava: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Não tem aquela música? Todos os sonhos que Ele sonhou para mim. E eu cantava essa música. E um dia Deus tratou comigo: se você não entrar no propósito, você vai morrer sim. Porque sem cumprir. Porque você não vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para semente. A nossa vida aqui, no máximo 100 anos, 100, né? Meu avô que morreu com 106, minha avó com 105, então eu também, se Jesus não voltar, também vai ser assim. Mas é o máximo que a gente vive aqui. Então você acha que se você não se posicionar no propósito, você não vai morrer sem cumprir? Morre sem cumprir sim. Você acha que lá naquele cemitério ali, Sinop, de todos os lugares, não está cheio de propósito de Deus lá? Você acha que dentro dos presídios não está cheio de pastor, de mestre, de profeta, de evangelista lá dentro dos presídios? Está cheio. Vai cumprir se posicionar, se entender e falar: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Por isso que nós precisamos, amados, nós que entendemos a palavra, parar de ficar dentro de quatro paredes, assim, no sentido de acomodados, e levar a palavra para essas pessoas, que muitas pessoas que estão lá no cemitério, como eu disse, que morreram sem cumprir, é porque a palavra às vezes não chegou para ela de uma forma correta, de uma forma genuína. Essas pessoas que estão lá no presídio também, elas às vezes estão nessa condição, porque a palavra não chegou de uma forma que deveria ter chegado. Então a gente precisa parar de inflar, né? Parar de represar a unção que está sobre a nossa vida e deixar esse rio correr. Esses dias eu vi um ministro falando, achei tão interessante, que ele pegou a água e ele falou assim: nós precisamos correr a água, né? Nós como a água que corre. Aí ele até usou, ele falou assim: essa água, que quando a gente coloca na garrafa, ela tem prazo de validade. Por quê? Porque você tirou ela da fonte. E tudo aquilo que você coloca, que você envasilha, ela acaba tendo prazo de validade. Então, a unção na nossa vida, ela não pode ter prazo de validade, ela não pode ser descartada. A gente precisa fluir. Está sempre transbordante, não cheio. Porque o cheio, às vezes, ele só é suficiente. A gente precisa estar transbordando, porque quando a gente transborda, a gente consegue alcançar aqueles que estão à nossa volta. Amém? E isso tudo é da nossa responsabilidade. Então, amados, que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu, a importância de nós nos alinharmos de fato e seguir os planos e os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Independente da família que você nasceu, da forma que você veio, se você foi desejado ou não, você nasceu para um propósito que já existia para você viver. Propósito. Deus não ficou surpreso quando você nasceu e pensou: o que eu vou fazer agora? O que eu vou dar para ela fazer? Não. O propósito já existia. Já estava estabelecido pelo Senhor. Então, Pai, o Senhor tem um propósito para a minha vida. E sair do vitimismo, como eu disse, independente da forma que você veio, você não foi gerado, você não começou no ventre da sua mãe. Você começou primeiro no coração de Deus. O Senhor disse que nós somos as primícias de todas as coisas. Então nós fomos gerados no coração de Deus. Então quando você quiser voltar ao passado para resolver alguma questão de trauma, alguma coisa assim, não volta no ventre não. Volta lá no coração de Deus, porque foi lá que você começou. Então por mais que seus pais não tenham sonhado com você, o Senhor sonhou com você. O Senhor, Ele te desejou. E o Senhor te criou e Ele acreditou para mim e para você, é um propósito que Ele já tinha estabelecido. Então, que nós possamos viver de fato esse propósito, mergulhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O nosso Jesus, Ele está voltando. E eu estou com tanta convicção dentro de mim que eu fico muito triste quando vejo pessoas vivendo como se fosse demorar, como se não fosse acontecer. Eu alheio a isso. Eu não sei se sou só eu, mas eu estou tão convicta que o Senhor está voltando que eu não quero ficar parada. Eu não quero ficar represando, eu não quero ficar armazenando nada, eu quero fluir no Senhor. E que vocês, da mesma maneira que o Senhor tem tratado isso comigo, que o Senhor possa tratar no coração de cada um de vocês. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente estar orando para encerrar. Eu já até passei do meu tempinho. E eu declaro nessa noite sobre a vida de cada um de vocês uma sinalização do Espírito dentro. Uma convicção de fato daquilo para qual você foi chamado. E se porventura algum de vocês, enquanto eu estava falando aqui, reconhece que tenha passado às vezes na frente de Deus, ou por circunstâncias, às vezes você começou a correr bem, mas por alguma circunstância ou você parou, ou você desviou a rota, que nessa noite você possa se sentir tomado pela mão pelo Senhor. E que o Senhor te coloque de novo nesse caminho, que você possa recalcular essa rota e correr a sua carreira com o Senhor. Porque Ele quer sim, amados, que você cumpra aquilo que Ele confiou a você. Porque muitas vezes a gente acaba parando, desanimando, frustrando. E justamente por não entender isso. Às vezes você pensa, mas eu estou tentando fazer tudo certo e está dando tudo errado. Por quê? Está dando tudo errado justamente porque você está no caminho certo. Essa semana ainda falei assim, nem tudo aquilo que está dando certo, Deus está no negócio, assim como nem tudo aquilo que está dando errado, o Senhor não está. Então a gente precisa ter esse discernimento. E eu declaro esse discernimento no coração de cada um de vocês. E que a partir dessa noite, se existe alguma dúvida em relação ao seu chamado, ao propósito que o Senhor tem para a sua vida, que isso seja esclarecido e que você possa correr de fato essa carreira com perseverança, sabendo que o Senhor, Ele é contigo em todo tempo, Ele é comigo em todo tempo. E a palavra do Senhor diz que mesmo que a gente passe pelas águas, elas não vão nos afogar. Se nós passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Então o Senhor não diz que a gente estaria isento disso. O Senhor diz que Ele estaria conosco dentro dessas situações. Então, independente do que você está passando, do que você vier passar, o Senhor é contigo. Nunca te deixarei, diz o Senhor, e jamais te abandonarei. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graça, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que ela é tão preciosa, Pai. Ela é o combustível para as nossas vidas. E eu declaro, Pai, a cada dia, Pai, nós vivendo com perseverança, correndo essa carreira, Pai, que nos é proposta, Pai. E que possamos, Pai, completar ela, Pai, com perseverança e poder chegar diante do Senhor e ouvir do Senhor: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Que possamos ser conhecidos do Senhor, Pai. Porque de nada adianta, Pai, sermos conhecidos das pessoas, Pai, se não sermos conhecidos de Ti. Porque a Tua palavra diz que naquele dia muitos dirão ao Senhor: Pai, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu libertei, em Teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor dirá: eu não Te conheço. Muitas vezes, Pai, pessoas são conhecidas de pessoas, mas são desconhecidas do Senhor. E que nós não sejamos, Pai, conhecidos por pessoas e desconhecidos de Ti. Que possamos a cada dia, Senhor, buscar, Pai, estar nos enchendo do Senhor, na Tua presença, reconhecendo a dependência de Ti, reconhecendo, Pai, que tudo vem de Ti e é para Ti. Que tenhamos, Pai, essa consciência, Pai, de dependência. Dependência, Pai, dependência. E que o temor do Senhor inunde os nossos corações a cada dia. E que possamos viver debaixo da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém.